Senador Aníbal Diniz, eu recebi da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul um documento do deputado estadual Gionani Batista Feltes, demonstrando a sua preocupação em relação a um PL que está tramitando aqui no Senado, o PL 289 de 2011. Segundo ele, no breve relato que faz, a citação usada é que, nesse PL, haverá uma drástica redução do coeficiente de participação do fundo destinado ao Rio Grande do Sul. Diz ele mais, e dos prejuízos que a aprovação da matéria trará aos cofres do nosso Estado. Conversei sobre o tema com os outros senadores gaúchos, senador Pedro Simon, senador Ana Amélia, bem como com a bancada de Santa Catarina, do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Estamos dialogando, senhor presidente, para que esse tema não seja aprovado sem um grande debate. E, se necessário for, inclusive, com audiências públicas, tantas quantas forem necessárias. Todos nós defendemos com muita convicção o desenvolvimento do país e a redução das desigualdades intrarregionais. Porém, não haveremos de permitir que os estados do Sul e Sudeste venham perder ainda mais receitas. É só lembrar o que aconteceu recentemente, quando o carvão simplesmente foi retirado do leilão chamado Leilão 5A. Senhor presidente, pela proposta, os recursos do FPE serão repartidos da seguinte forma: 85% para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste 15%, e aí nós vamos verificar, senhor presidente, que haverá um grande prejuízo. Eu sou pela construção de um grande equilíbrio que se favoreça, sim, os que mais precisam. Mas não dá para você começar a caminhar, pelo projeto apresentado, 85% para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste e somente 15% para o Sul e Sudeste. Até porque esse debate tem que ser feito de uma forma mais ampla. Eu diria até buscando um novo pacto federativo, fazer um debate que entre o pré-sal. Aí sim nós vamos buscar uma saída de entendimento onde cada bancada do seu Estado, claro, vai defender com muita contundência, com muita força, o que seja o melhor mediante um grande entendimento. Entendo eu que é possível, senhor presidente. Mesmo agora, no Código Florestal, quando muitos duvidavam, nós estamos caminhando para um acordo. Na questão do pré-sal, quando aqui nós votamos, eu diria quase que por unanimidade, a emenda Y e depois Simon, disseram também que era um absurdo. Hoje está se caminhando para um grande entendimento, senador Mozarildo, que vai fortalecer os municípios, né, para que o pré-sal, de fato, seja distribuído de uma forma mais equilibrada, né, para todo o povo brasileiro. Bom, as estimativas indicam que somente o Rio Grande do Sul terá uma perda anual em torno de 300 milhões, senhor presidente. Fizemos contato já com o governo do Estado, a preocupação foi discutida com o secretário da Fazenda, e nesse sentido eu informo que aprovamos hoje pela manhã, na Comissão de Direitos Humanos, um debate sobre esse tema, para discutirmos a questão do FPE na visão dos direitos humanos e uma melhor redistribuição entre todos os estados. A audiência terá vez dia 26 de setembro, às 9 horas. Serão convidados a participar os secretários de Fazenda da região Sul e Sudeste, o Ministério da Fazenda, o Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, e, naturalmente, vamos convidar todos os secretários de Fazenda dos Estados para ver se construímos um grande entendimento. Segundo o registro, senhor presidente, eu que trabalho tanto nessa linha, trabalho tanto, sei que os senhores também, e muitos que estão assistindo nesse momento à TV Senado, sabe que, para mim, é uma missão de vida, de paz, né? É uma visão de todos aqueles que têm como norte o bem, a solidariedade, a fraternidade e a solidariedade para que todos tenham acesso à universidade, para que os mais pobres, para que, independente da cor da pele, se é índio, se é negro, se é branco, todos tenham acesso. Por isso, eu quero registrar aqui a formatura dos gêmeos Alexandre e Lúcio Gomes. Eles se formam em engenharia mecânica na UNB pelo sistema de cotas. Por isso, senhor presidente, eu quero deixar claro que existem certos feitos na vida que para nós são inesquecíveis. É sobre um desses feitos que quero falar um pouco. Dois rapazes gêmeos, negros, Alexandre e Lúcio Gomes, foram aprovados em 2006 em engenharia mecânica na UNB. Ambos estudantes em escolas públicas passaram na UNB antes mesmo de concluir o terceiro ano do ensino médio. O colégio Setor Leste, onde eles estudavam, liberou o certificado de conclusão do curso. O artigo 125 do Regimento das Escolas Públicas do DF assegura benefício a alunos que possuem notas iguais ou superiores a 80% em todas as disciplinas. Eles estavam lá. Os jovens nem acreditaram quando viram o resultado. Eles foram aprovados pelo sistema de cotas. Pois bem, senhor presidente, há poucos dias, a mãe do Alexandre e do Lúcio, dona Vera Gomes, foram ao meu gabinete levar o convite para a formatura deles, que acontece hoje, senhor presidente, às 20 horas. Ela trouxe uma carta linda, que incentiva todos nós a cada vez mais continuar nessa luta. Diz a carta: prezado e ilustríssimo senador Paulo Paim, é com muito orgulho e com extremo reconhecimento que lhe dedico com muito prazer esse êxito dos meus filhos gêmeos, Lúcio e Alexandre, na conclusão do curso de engenharia mecânica na UNB pela inclusão das cotas. Sei quanto o nobre senador tem lutado em prol dos menos favorecidos e pelas desigualdades sociais. Ao senhor e aos seus colegas parlamentares, que tanto enobrecem nosso país com projetos de leis dignos, extremamente essenciais ao povo brasileiro, principalmente aos menos favorecidos, nosso muito obrigado. Senhor presidente, eu faço esse registro demonstrando toda a nossa felicidade com o sucesso da nossa juventude. E claro que ficamos sensibilizados pelo reconhecimento da dona Vera em relação a uma lei que cumpre importante papel na nossa sociedade. O sistema de cota, no meu entendimento, é justo e sua implantação tem trazido resultados muito positivos, não só no Brasil, mas no mundo. Nos países asiáticos foi usado, nos Estados Unidos foi usado. A própria Michelle Obama, ela estudou no sistema de cota. O Obama, num segundo momento, fez também a sua faculdade, mas por influência desse processo. E hoje é presidente dos Estados Unidos. A dona Vera, enfim, meu abraço afetuoso, meus sinceros parabéns por esse brilhante feito. O mérito é dos seus filhos, o mérito é da senhora, o mérito é da resistência para que esse momento tão bonito, e eu tenho certeza que hoje à noite eles serão aplaudidos de pé. Eles poderão dizer: nós chegamos lá. Meu grande abraço, enfim, aos gêmeos Alexandre e Lúcio, e meus votos de muito sucesso em sua carreira profissional, em suas vidas como um todo. Coisas assim, senhor presidente, só fortalecem a nossa certeza de que o trabalho que fazemos aqui está valendo a pena, está tendo resultado. E aí, meu querido presidente, senador Aníbal, eu poderia, com muita convicção, dizer aqui também que o ProUni nos traz momentos ricos como esse em todo o país. Quero ainda, senhor presidente, dizer que recebi uma correspondência do ministro Carlos Lupe, do Trabalho e Emprego. E faço questão de fazer a leitura da correspondência do ministro, que ele se refere à portaria 1510/2009, expedida por ele no sentido de regulamentar o registro do ponto eletrônico para que o trabalhador tenha um documento que comprove a sua jornada de trabalho. Em vigor desde 2009, a portaria passou a funcionar plenamente a partir do dia 1º de setembro desse ano. Diz o ministro Carlos Luppi na carta que nos remeteu. Em primeiro lugar, diz ele, gostaria de garantir que essa medida em nenhum momento torna obrigatória a adoção do ponto eletrônico em empresas que não utilizam essa tecnologia. Ou seja, a portaria não torna obrigatório a utilização desta modalidade de controle da jornada. Diz mais, ela apenas regulamenta o uso desse tipo de aparelho nas empresas que já adotam esse sistema. Pelos cálculos do Ministério do Trabalho e Emprego, a medida atinge apenas cerca de 350 mil empresas. Resumo, somente 5% do total de empresas do nosso país. Sinto-me no dever de enviar documento comprovando que todos envolvidos nesse processo tiveram a oportunidade de trazer ao debate todas as dúvidas, sugestões para um grupo de discussão tripartite. Diz mais o ministro Luppi, também gostaria de lembrar que a regulamentação atendeu a reiterados pedidos da Justiça do Trabalho para que o Ministério do Trabalho e Emprego regulasse essa modalidade de controle de jornada. Trata-se, portanto, de medida fundamental para garantir o equilíbrio e o avanço das relações de trabalho em nosso país. Pois antes da regulamentação, somente os empregadores tinham acesso às informações depositadas na máquina do controle da jornada. Com o advento da portaria 1510 de 2009, o trabalhador também passa a ter acesso a esse importante documento de informação. Em recente votação, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um decreto legislativo que vai contra a portaria, sem que fosse dado a esse Ministério a oportunidade de debater o tema com profundidade e dizer por que não concorda com o decreto. Diante disso, fala o ministro Luppi, coloco-me à inteira disposição de todos os senhores para que a qualquer momento seja chamado para exercer democraticamente o meu direito de fazer o contraditório e participar desse debate. E dessa forma, elucidar todos os pontos a esse assunto. Atenciosamente, Carlos Alberto Luppi, ministro do Trabalho e Emprego. Quero dizer, senhor presidente, que atendendo à solicitação do ministro, nós e outros senadores já encaminhamos à mesa um requerimento para que esse decreto legislativo venha ao plenário. Ato subsequente, já entramos e aprovamos um requerimento na Comissão de Direitos Humanos e também na Subcomissão de Trabalho e Previdência, ambas que presido, para que o ministro Luppi e aqueles que são contra a portaria do ministro, a 1510, sejam ouvidos. Quero dizer mais, senhor presidente, que recebi notas de apoio à portaria do ministro, quer dizer, que comungo com a mesma visão do ministro, da Ana Mátria, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, que tenho cópia aqui e vou encaminhar à mesa. Recebi também da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Recebi a nota, concordando com o ministro, e vou encaminhar à mesa. Além de, também de documento de todas as centrais sindicais de trabalhadores, como também das confederações, na mesma linha, que vou encaminhá-los todos à mesa. Com essas informações, senhor presidente, eu deixo claro que esta visão não é somente minha, é da Associação Nacional dos Procuradores, é dos juízes da área do trabalho, é das centrais sindicais, é da confederação, é das confederações, das federações e também dos sindicatos. O que eles querem é somente dar o direito ao trabalhador de poder comprovar que ele trabalhou jornada de 6, de 8, de 10, de 12 e que fez horas extras e, consequentemente, tem o direito a receber. Quero também informar, senhor presidente, já que falei aqui, nesses meus últimos 6 minutos, da questão das cotas, que nesta segunda-feira teremos pela manhã um debate sobre as ações afirmativas, sobre a regulamentação do Estatuto da Igualdade Racial na Comissão de Direitos Humanos, pela manhã e pela tarde. E que teremos também, nesta semana, no dia 20 de setembro, na Comissão de Direitos Humanos, uma audiência pública para debater a importância do 20 de setembro, da Revolução Farroupilha, os momentos que marcaram a nossa história, a caminhada dos lanceiros negros, enfim, muita coisa que não foi contada e que nós achamos que a Comissão de Direitos Humanos é uma, como eu digo sempre, uma trincheira que visa permitir que a sociedade organizada expresse o seu ponto de vista sobre os mais variados temas. E por isso que o senador Simon, inclusive, entrou com um requerimento para que a gente instalasse lá uma subcomissão de combate à corrupção e à impunidade. Quero cumprimentar o ministro recentemente eleito, indicado e aprovado por nós todos, tenho certeza por essa casa, o ministro Pimentel, do Congresso Nacional, que esteve lá hoje pela manhã na Comissão de Direitos Humanos e disse: não há problema nenhum, é bom que tenha mesmo um espaço aqui na casa para que se discuta esse tema e que se dialogue com a sociedade nesta linha, que os parlamentares que fazem parte, o senador Rodolfo também teve em algumas reuniões, teve em todas as reuniões, participando. A intenção é fortalecer o trabalho feito com muita contundência e muita firmeza pela presidenta Dilma e que recebe o apoio de grande parte da sociedade. Quero cumprimentar mais uma vez o ministro Pimentel, senador da República, que agora passou a ser líder do governo aqui no Congresso. Só não instalamos hoje pela manhã porque já existem 4 comissões funcionando lá na Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Trabalho do Combate ao Trabalho Escravo, a Comissão das Mulheres, a 3ª Comissão de Combate à Miséria e à Fome e a 4ª Comissão, que é aquela que defende o idoso, a criança, o adolescente, os deficientes, e que cumpre, naturalmente, um papel fundamental. Mas já dialoguei com o senador Simon, independente de qualquer questão, ele vai articular, em nome da Comissão de Direitos Humanos, essa caminhada, que é uma caminhada de todos nós. Tenho certeza de que avançaremos nesse sentido. Eu mesmo tenho vindo muito à tribuna pedindo para que a gente vote a PEC para acabar com o voto secreto. Eu mesmo venho muito à tribuna, um outro projeto também de nossa autoria, só vou citar esses dois, aquela que diz que o voto tem que ser transparente, que não se entende no Estado democrático de direito você continuar votando secretamente aqui no Congresso, quando no Judiciário não tem voto secreto, quando na maioria das Assembleias Legislativas não tem voto secreto, quando na maioria das câmaras de vereadores não tem voto secreto, por que no Congresso, Senado e Câmara a gente vota ainda secretamente? Tem um outro projeto de nossa autoria, que foi até fruto de um livro feito por uma especialista no combate à corrupção, onde, e que está na CCJ para ser votado, onde além da punição severa, que vai na linha de que não se dê trégua àqueles que assaltam os cofres públicos, ainda exige a devolução de todos os bens adquiridos com o uso do dinheiro da população. Porque apresentei esse projeto há muito tempo, porque a população, senador Aníbal, me disse seguidamente o seguinte: tudo bem, prende, mata, arrebenta, mas eu quero saber o dinheiro nosso que foi embora. Às vezes são milhões, são bilhões. Então, esse projeto confisca todos os bens daquele que se apropriou indevidamente do erário público. Agradeço a Vossa Excelência, fiquei dentro dos meus 20 minutos, deu para fazer na íntegra os meus pronunciamentos, e como eu os comentei do que li, eu peço que Vossa Excelência considere na íntegra os 3 pronunciamentos que aqui fiz. Muito obrigado, presidente.